cazzo.
Vamos começar? Boa noite, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Invocando a proteção de Deus, declaramos aberta a 8ª sessão ordinária de 2025. Convido a vereadora Helenice Alebrandi para que possa fazer a leitura de uma passagem bíblica.
O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei a casa do Senhor por longos dias.
Como foi encaminhada a ata número 11 de 2025 via arquivo eletrônico aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras, consulta o plenário da possibilidade de dispensar a leitura das mesmas. Dispensada a leitura da ata, ela está em discussão. Ninguém interessado em discutir, coloca as atas em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata aprovada por unanimidade entre os presentes. Convido o vereador Omar Santos para fazer a leitura dos expedientes.
Boa noite.
Isso aqui é depois, né? Para baixar.
Agora?
Não tem difícil nenhum.
Ofícios recebidos para leitura. Assembleia 2025, cooperado aqui, você está no centro das decisões. Participe das Assembleias 2025 e ajude a construir o futuro de nossa cooperativa. Agência Santo Augusto, 8/4 às 19h30, local Salão Paroquial Católico. Convite da Cressol. Mensagem retificativa número 002 de 17 de março de 2025 ao projeto de lei número 18 de 5 de março de 2025. Encaminhamos a esta Casa Legislativa mensagem retificativa ao projeto de lei número 18 de 5 de março de 2025 para as retificações a seguir descritas. Substituir o artigo 3º que passa a ter a seguinte redação. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar e especial na Lei número 3.445, de 23 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual vigente no montante de R$ 2.000, obedecendo à seguinte classificação orçamentária. Tinha vindo com R$ 430.000, uma diferencinha. Ofício número 087-2025. Assunto, resposta ao pedido de informação 5/2025, gabinete da Câmara de Vereadores. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminhamos resposta ao pedido de informação solicitado pelo vereador Josias de Souza, questionando sobre as obras do projeto da Praça Rua Coberta do município. A fim de evitar tautologia, repisa-se os termos do ofício número 77-2025, gabinete da prefeita, informando que não houve alteração das circunstâncias fáticas existentes na época. Atenciosamente, Lilian Fontoura de Pierre, prefeita municipal. Resposta. Ao cumprimentá-la cordialmente, enviamos resposta ao pedido de informação solicitado por Josias da Silva. O contrato número 060-2024, que versa sobre a execução do projeto da Praça Rua Coberta do município de Santo Augusto, teve três aditivos. Houve um aditivo para acréscimo do valor por aumento de quantitativo, em face da necessidade de adequação das estruturas anteriormente previstas, representando um percentual de acréscimo de 0,7%, bem como dois aditivos de prorrogação de prazo contractual. Todos os aditivos contratuais foram precedidos de análise técnica e jurídica sobre o tema, versando acerca das condições de execução da obra, intercorrências e dificuldades enfrentadas à época dos fatos. O município não participou da execução dos serviços da referida obra, tendo realizado atividades no local, por força de outras circunstâncias, drenagem e adequação pluvial. Por fim, com relação ao prazo final da conclusão da obra e a liberação da avenida, atualmente encontra-se em andamento processo administrativo em face da empresa contratada, bem como tramita ainda em fase interna nova licitação para a conclusão das obras do projeto Praça Rua Coberta, não sendo possível definir data final. Atenciosamente, Lilian Fontoura de Pierre, prefeita municipal. Ofício número 093-2025, gabinete da prefeita. Encaminhamento de projetos de lei número 23, 24, 25, 26 de 2025 e leis complementares número 1, 2 e 3 de 2025. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste encaminhar a Vossa Excelência os projetos de leis número 23, 24, 25 e 26 de 2025 e as leis complementares número 1, 2, 3 de 2025 para análise e deliberação desta Casa Legislativa. Estou à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e agradeço pela atenção dispensada nos referidos projetos. Prefeita Municipal. Projetos para leitura. Projeto de lei número 22 de 17 de 3 de 2025, que aprova o Plano Municipal Decenal de Atendimento Socioeducativo e da Outras Providências.
Projeto de lei número 22/17/2025, que aprova o Plano Municipal Decenal de Atendimento Socioeducativo e da Outras Providências.
O CJ ele já está.
Então, está sendo baixada a Comissão de Finanças e Orçamento e baixada a Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
Projeto de Lei número 23, de 24 de março de 2025. Altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal 3.464 de 2025. Fica alterado o artigo 1º da Lei número 3.464, de 11 de março de 2025, que passa a vigor com a seguinte redação. Artigo 1º. É definido como situação de excepcional interesse público autoriza o Poder Executivo a contratar pelo prazo de um ano, prorrogáveis por igual período nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, servidores para exercer a seguinte função. Um enfermeiro com carga horária de 40 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde. Dois motoristas com carga horária de 40 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde. Dois agentes comunitários de saúde com carga horária de 40 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde. Dois agentes de combate a endemias com carga horária de 40 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde. Um odontólogo com carga horária de 40 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde. Um odontólogo com carga horária de 20 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, gabinete do prefeito municipal Lilian Fontoura de Pieri.
Projeto de lei número 23, de 24 de 3 de 2025, altera a redação do artigo 1º da lei municipal número 3.464/25. Está sendo baixada a Comissão de Constituição e Justiça, baixada a Comissão de Finanças e Orçamento e baixada a Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
Projeto de lei número 24, de 24 de março de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na LOA. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar na Lei Municipal 3.445, de 23 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual vigente no montante de R$ 178 mil, obedecendo à seguinte classificação orçamentária. Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito, Serviços Urbanos, Saneamento Urbano, Drenagem de Águas Pluviais, Obras e Instalações, R$ 178 mil, recursos não vinculados do imposto livre. Servirá para a cobertura da abertura de crédito de que trata o artigo 1º o superávit dos recursos não vinculados do imposto livre, R$ 178 mil. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Justificativa. Senhores vereadores, estamos encaminhando a essa Casa Legislativa para análise e apreciação o projeto de lei número 24, de 24 de março de 2025. Que solicita autorização para suplementação de valores nos elementos de despesas com o objetivo de realizar rede de drenagem na rua Machado de Assis, trecho entre a rua Antônio Liberato e a rua Ângelo Santi. A lei de responsabilidade fiscal, corolário do respeito ao patrimônio público, possui uma série de diretrizes que fixam a organização das finanças públicas. No presente caso, está havendo readequação orçamentária a fim de fazer frente às despesas assumidas. Diante do exposto, contamos com a apreciação, votação, aprovação do projeto em tela. Sem mais excertos de sua colaboração, enviamos nossos mais altos votos de estima e elevadas considerações. Prefeita Municipal.
Projeto de lei número 24, de 24 de 3 de 2025, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na LOA. Está sendo baixado a Comissão de Constituição e Justiça, baixada a Comissão de Finanças e Orçamento.
Projeto de Lei Municipal número 25, de 24 de março de 2025. Define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de operário de máquina. Artigo 1º é definido como situação de excepcional interesse público e autoriza o Poder Executivo a contratar, pelo prazo de 6 meses prorrogáveis por igual período, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, servidores para exercer a seguinte função. Um operador de máquina com carga horária semanal de 40 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Obras, Viação e Transportes MOVE. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações do orçamento vigente. Justificativa. Estamos encaminhando esta Casa Legislativa para análise e apreciação o projeto de lei 25 de 24 de março de 2025, que define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de operador de máquinas. Trata-se de contratação para suprir demanda. O operador de máquinas auxiliará nas atividades fim executados pela Secretaria em que estarão lotados, uma vez que as competências da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito SMOV envolvem principalmente a manutenção das estradas de competência municipal, de forma que possuem atribuição para a execução de terraplanagem, abaulamentos, abertura de valetas e cortes de talude, operações com rolo compressor e outros maquinários pesados. Diante do exposto, contamos com apreciação, votação e aprovação do projeto em tela.
Projeto de lei número 25, de 24 de 3 de 2025, define situação excepcional de interesse público e autoriza a contratação temporária de operador de máquinas. O projeto está sendo baixado à Comissão de Constituição e Justiça, baixada à Comissão de Finanças e Orçamento e baixada à Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Desenvolvimento Rural.
Projeto de Lei Municipal número 26, de 24 de março de 2025. Define situação de excepcional interesse público, autoriza contratação temporária de psicólogo e técnico em informática. Artigo 1º. É definido como situação de excepcional interesse público e autoriza o Poder Executivo a contratar pelo prazo de um ano, prorrogável por igual período, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, servidores para exercer a seguinte função. Um psicólogo com carga horária de 20 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde. Um técnico em informática com carga horária de 40 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde. A contratação de que trata o artigo 1º desta lei será de natureza administrativa, ficando assegurados os contratados os direitos previstos no artigo 26 de 24 de março de 2025, que define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de psicólogo e técnico em informática. A Secretaria Municipal de Saúde possui vital importância no município, atendendo questões relativas à saúde do município, com ênfase na atenção básica, e em face do crescente aumento das atribuições municipais, bem como o interesse da gestão municipal em proporcionar bem-estar e qualidade da vida para os cidadãos, uma série de programas e serviços estão sendo oferecidos pela SMS. Buscando cumprir com as suas obrigações legais, a existência de um corpo sólido de servidores se faz necessária. Desta forma, os contratados atuarão dentro das suas atribuições, em prol da melhoria das condições de saúde, propiciando uma vida mais longeva e saudável a todos os munícipes. No que tange ao cargo de psicólogo, atualmente existem demandas reprimidas que necessitam com urgência de atendimento. Diversos são os encaminhamentos acerca da saúde mental, seja pelas unidades básicas de saúde, UBSs, Conselho Tutelar, Ministério Público, Poder Judiciário, familiares e dos próprios pacientes. A saúde mental não se limita apenas ao que sentimos individualmente, ela é uma rede de fatores relacionados. Por fim, no que tange ao técnico de informática, em face das diversas interfaces de atuação, especialmente pelos sistemas online vinculados ao governo estadual e ao governo federal, de destaque o Sistema de Gerenciamento de Consultas do Estado do Rio Grande do Sul, GERCON, que centraliza de forma digital todas as requisições atinentes à média e alta complexidade, de maneira que exames, consultas e agendamentos se processam única e exclusivamente de forma digital. Dessa forma, os sistemas necessitam operar diariamente sem falhas e quedas na comunicação, a fim de evitar atraso e morosidade que possam resultar em prejuízos com relação à saúde dos cidadãos. Diante do exposto, contamos com a apreciação, votação e aprovação do projeto em tela. Atenciosamente, Prefeita Municipal.
Projeto de Lei número 26, de 24 de 3 de 2025, define situação excepcional de interesse público e autoriza a contratação temporária de psicólogo e técnico em informática. O projeto está sendo baixado à Comissão de Constituição e Justiça, baixado à Comissão de Finanças e Orçamento, baixado à Comissão de Educação, Desporto e Saúde. Então, agora, os próximos três projetos que serão lidos pelo secretário Omar serão projetos de lei complementar. A gente precisa formar uma comissão especial que fica valendo por este ano. No mínimo, são três bancadas que devem participar. Mas como a gente tem quatro bancadas aqui, não diz o máximo, a gente vai usar as quatro bancadas para não haver sorteio também. Então eu peço que cada líder de bancada indique um membro. Eu vou começar pela bancada do PP.
Quer participar?
Pela bancada do PP, vereador Éder. Bancada do MDB.
Eu.
Vereador Omar, o líder da bancada indica. Eu peço que a bancada do PDT, indicada para o seu líder, indique um vereador. Vereador Horácio, representando a bancada do PDT. E peço a líder da bancada do PL que indique um membro a participar da comissão.
Indico a minha pessoa também, senhor presidente.
Vereadora Raquel. Então, repetindo, a comissão especial ficou formada. Bancada do PL, vereadora Raquel. Bancada do PDT, vereador Horácio. Bancada do MDB, vereador Omar. E bancada do PP, vereador Éder.
Vamos então às leis complementares. Lei complementar número 1 de 24 de 3 de 2025. Cria o cargo em comissão CC e a função gratificada FG de coordenador de serviços especializados. Altera a lei complementar municipal número 7 de 2017 e dá outras providências. Artigo 1º. Fica criado o cargo em provimento em comissão de coordenador de serviços especializados para padrão CC5. Parágrafo 1º. É igualmente criado a respectiva função gratificada padrão FG5 com provimento privativo para servidor público efetivo. Artigo 2º. Fica incluído a linha G no inciso 8 do artigo 8º da Lei Complementar número 17 de 11 de maio de 2017, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º. Secretaria Municipal de Saúde, SMS. Artigo G. Coordenadoria de Serviços Especializados. Artigo 3º. Ficam inseridas as atribuições de Coordenadoria de Serviços Especializados do anexo 2, que estabelece as atribuições e competências do órgão, secretarias e unidades administrativas na forma do anexo deste projeto de lei. Artigo 4º. Fica inserido no anexo 3, que dispõe sobre o quadro de agentes políticos, cargo em comissão CC e função gratificada FG, a seguinte denominação. Coordenador de serviços especializados. Um cargo com padrão CC5 FG5. Artigo 5º. As despesas decorrentes desta lei ocorrerão e serão atendidas pelas dotações orçamentárias vigentes. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Justificativa. Senhores vereadores, encaminhamos a esta Casa Legislativa o projeto de lei complementar número 1/2025, que tem por objetivo a criação do cargo de coordenador de saúde, visando aprimorar a estrutura administrativa e fortalecer a prestação de serviços, especialmente no que diz respeito aos serviços de saúde complexos. A proposta de criação tem o escopo de tornar mais eficiente e coordenadas atividades relacionadas aos serviços de saúde, de natureza complexa. Acreditamos que a designação de um profissional dedicado à coordenação dessas áreas será fundamental para otimizar os processos, promover a integração das equipes e garantir a qualidade na execução dos serviços. Ao fortalecer a estrutura administrativa com a criação do cargo de coordenador, esperamos alcançar melhorias significativas na eficiência e na eficácia do setor, resultando em uma prestação de serviço mais ágil, responsiva e alinhada às necessidades da nossa comunidade. Com a coordenadoria instalada, os pacientes poderão enviar fotos, arquivos, áudios de solicitação de exames e ou processos a serem efetuados via Sistema de Gerenciamento de Consultas do Estado do Rio Grande do Sul, GERCON. Posteriormente, a equipe agendará data e horário para comparecimento ao setor, já que a documentação que for orientada para seu atendimento, tudo com horário previamente agendado, sem necessidade de paciente se deslocar até a secretaria, simplificando e agilizando os encaminhamentos para as especialidades, como exames, consultas médicas, realização de procedimentos cirúrgicos de alta complexidade. Diante do exposto, contamos com a apreciação, votação e aprovação do projeto em tela. Em anexo da Coordenadoria dos Serviços Especializados. A Coordenadoria de Serviços Especializados é a unidade ligada à Secretaria Municipal de Saúde, que tem como atribuição a coordenação e assessoramento à Secretaria Municipal de Saúde e à equipe de serviços de atendimento especializado da Secretaria Municipal de Saúde. Ao coordenador do serviço especializado, compete a coordenar a consonância com projetos e programas na Secretaria Municipal de Saúde e as atividades das unidades especializadas no âmbito da competência da Secretaria Municipal de Saúde. B. Supervisionar a fiscalização técnica das unidades prestadoras de serviços de saúde e correlatos. C. Supervisionar profissionais lotados nas unidades prestadoras de serviços de saúde e correlatos. D. Organizar, dirigir e garantir que os usuários recebam o serviço de acordo com as suas necessidades. E. Supervisionar e desenvolver ações na resolução das necessidades dos pacientes. F. Criar e manter banco de dados de serviços especializados do SUS. G. gerenciar sistema, manter bem relacionamento e o atendimento em equipe de pacientes, equipe clínica e administrativa e outras atividades afins. H, desempenhar outras atividades correlatas e são requisitos para o provimento do cargo, idade mínima de 18 anos e instrução ensino médio completo.
Projeto de lei complementar número 001, de 24/13/2025, cria o cargo em comissão CC e função gratificada FG de coordenador de serviços especializados, altera a lei complementar municipal. Está sendo baixado a comissão especial. Então, para deixar claro à comunidade e também aos vereadores que fazem parte da comissão especial, o projeto só pode ser votado a partir de 15 dias de hoje, mas ele pode ser dado o parecer durante os 15 dias. Mas a votação dele é somente daqui 15 dias. Pode prosseguir, vereador.
Projeto de lei complementar número 2, de 24 de março de 2025. Cria o cargo em comissão CC e a função gratificada FG de diretor de divisão de proteção social básica no CRAS Zona Sul. Altera a lei complementar municipal número 17/2017 e dá outras providências. Artigo 1º. Fica criado o cargo de provimento em comissão do diretor de divisão e proteção social básica do CRAS Zona Sul. Padrão CC4. É igualmente criada a respectiva função gratificação padrão FG4 com provimento privativo por servidor público efetivo. Artigo 2º. Fica incluído a linha G no inciso 9 do artigo 8º da Lei Complementar número 17, de 11 de maio de 2017, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 8º. Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania, SEAS. Linha G. Divisão de Proteção Básica, CRAS Zona Sul. Artigo 3º. Ficam inseridas as atribuições da Divisão de Proteção Básica, CRAS Zona Sul, do anexo 2, que estabelece as atribuições e competências dos órgãos, secretarias e unidades administrativas na forma do anexo desse projeto de lei. Artigo 4º. Fica inserido no anexo 3, que dispõe sobre o quadro de agentes políticos, cargos em comissão CC e função gratificada FG, a seguinte denominação. Diretor de Divisão de Proteção Social Básica, CRAS Zona Sul. Um cargo, CC4 ou FG4. Artigo 5º. As despesas decorrentes desta lei serão atendidas pelas dotações orçamentárias vigentes. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Justificativa. Encaminhamos a esta Casa Legislativa o projeto de lei complementar número 2 de 2025, que tem por objetivo a criação do cargo de diretor de divisão de proteção básica CRAS Zona Sul, visando aprimorar a estrutura administrativa e fortalecer a prestação de serviços, especialmente no que diz respeito aos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social, Cidadania, por meio dos seus Centros de Referência de Assistência Social CRAS. A proposta visa assegurar que ambas as estruturas CRAS Zona Norte e CRAS Zona Sul possuam estruturas administrativas que permitam uma gestão eficiente dos recursos disponíveis, prevenindo situações de risco social, fortalecendo vínculos familiares e comunitários, bem como promovendo a convivência e a socialização de famílias e indivíduos. Nos centros de referência CRAS, são oferecidos serviços de proteção e atendimento integral à família, PAIF, serviços de convivência e fortalecimento do vínculo, serviço de proteção social básica, benefícios eventuais e benefícios de transferência de renda. Ao fortalecer a estrutura administrativa com a criação do cargo de diretor, esperamos alcançar melhorias significativas na eficiência e na eficácia do setor, resultando em uma prestação de serviço mais ágil, responsiva e alinhada às necessidades da nossa comunidade. Diante do exposto, contamos com a apreciação, votação e aprovação do projeto em tela. Anexo na Divisão da Proteção Social Básica CRAS Zona Sul. A Divisão da Proteção Social Básica, composta pelo Centro de Referência e Assistência Social CRAS, unidade vinculada à Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania, é encarregada de coordenar, planejar, dirigir e executar o serviço de proteção social básica no território. Ao diretor da Divisão de Proteção Social Básica, Centro de Referência de Assistência Social CRAS, compete a coordenar a execução e monitoramento dos serviços, registro de informações e avaliação das ações, programas, projetos, serviços de benefícios. B. Articular com a rede de serviços socioassistenciais e as demais políticas sociais. C. Coordenar a execução das ações de forma a manter o diálogo e a participação dos profissionais e das famílias inseridas nos serviços ofertados no CRAS pela rede prestadora de serviços. D. Definir com os profissionais critérios de inclusão, acompanhamento e desligamento das famílias. E. Definir com a equipe técnica os meios e ferramentas teórico-metodológicas de trabalho com as famílias, grupos e famílias de comunidade. F. Buscar aprimoramento das ações, o alcance dos resultados positivos para as famílias atendidas e o fortalecimento teórico e metodológico do trabalho desenvolvido. G. Mapear articulações e potencializar a rede social, assistencial e territorial do nosso abrangência do CRAS. H. Promover a participação de reuniões periódicas com representantes de outras políticas públicas visando articular e a ação intersetorial. I. Participar de conselhos, fóruns e outros espaços de controle social. J. Monitorar os serviços prestados às famílias com avaliação do resultado de impacto. K. Dirigir outras atividades relacionadas à sua divisão de que lhe forem designados pela secretaria. São requisitos para o provimento do cargo, idade mínima de 18 anos e instrução média completa. Ensino médio completo.
Da mesma forma, o projeto de lei complementar número 002, de 24 de 13 de 2025, cria o cargo em comissão CC e função gratificada FG de diretor de divisão de proteção social básica, o CRAS, Zona Sul, altera a lei municipal. Está sendo baixada a comissão especial.
Projeto de lei complementar número 3, de 24 de março de 2025. Cria o cargo em comissão CC e a função gratificada FG de coordenador de trânsito, altera a lei complementar municipal número 17, 2017 e dá outras providências. Artigo 1º, fica criado o cargo de provimento em comissão de coordenador de trânsito padrão CC5. Parágrafo 1º, é igualmente criada a respectiva função gratificada padrão FG5 com provimento privativo por servidor público efetivo. Artigo 2º, fica incluída a linha E no inciso 9 do artigo 8º da Lei Complementar número 17, de 11 de maio de 2017, e que passa a vigorar com a seguinte redação. 8. Secretaria Municipal de Obras e Ação em Trânsito SMOV, coordenador de trânsito. Artigo 3º. Ficam inseridas as atribuições de coordenadoria de trânsito no anexo 2, que estabelece as atribuições e competências dos órgãos, secretarias e unidades administrativas, na forma do anexo deste projeto de lei. Artigo 4º. Fica inserido no anexo 3, que dispõe sobre o quadro de agentes políticos, cargos em comissão CC e função gratificada FG a seguinte denominação. Coordenador de trânsito, número de cargos 1, padrão CC5, FG5. As despesas decorrentes desta lei serão atendidas pelas dotações orçamentárias vigentes. Justificativa. Encaminhamos a esta Casa Legislativa projeto de lei complementar 3 de 2025, que tem por objetivo a criação do cargo de coordenador de trânsito, visando aprimorar a estrutura administrativa e fortalecer a prestação de serviços especialmente no que diz respeito aos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. A proposta visa assegurar que a administração pública atue em prol do cidadão, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento e a cidadania. As atribuições da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito abarcam uma série de responsabilidades e competências que necessitam de coordenação a fim de que, resultado final, a prestação do serviço público de excelência seja alcançado. Objetiva-se, com a presente proposta legislativa, dotar a administração pública de uma coordenadoria com responsabilidades administrativas vastas no que diz respeito ao trânsito de competência municipal, permitindo um maior dinamismo na execução das atividades por partes daqueles sob a égide da nova estrutura. A figura do coordenador de trânsito certamente trará benefício ao município e seus cidadãos, permitindo um gerenciamento mais direto e objetivo por parte das autoridades municipais competentes. Diante do exposto, contamos com apreciação, votação e aprovação do projeto em tela. Anexo da Coordenadoria de Trânsito. A Coordenadoria de Trânsito, vinculada à Secretaria Municipal de Obras e Ação e Trânsito SMOV, atua em observância ao Código do Trânsito Brasileiro e à legislação municipal, planejando, projetando e coordenando as ações e medidas referentes aos transportes e trânsito de pessoas, veículos, automotores e veículos de tração animal no âmbito municipal, além das seguintes. A. Cumprir e fazer a legislação e as normas de trânsito. B. Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, pessoas e animais. C. Coordenar e executar a fiscalização de trânsito. D. Exercer o controle das obras e eventos que efetuam, que afetem direto ou indiretamente o sistema viário municipal. E. Planejar, organizar e operacionalizar o sistema municipal de trânsito e eventuais competências delegadas pelos demais integrantes do Sistema Nacional de Trânsito. F. Celebrar convênio de colaboração e de delegação conforme a previsão no Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. G. Coordenar outras atividades relacionadas ao seu órgão que lhe forem designadas pelo secretário. Requisitos para o provimento do cargo, idade mínima de 18 anos e ensino médio completo. São esses os projetos que temos para hoje, presidente.
Projeto de lei número 003, lei complementar 003, de 24 de 3 de 2025, cria o cargo em comissão CC e a função de FG de coordenador de trânsito e altera a lei complementar municipal número 17 de 2017 e da outras providências. Também está sendo baixado a comissão especial.
Projetos para a ordem do dia. Projeto de lei número 18, de 5 de março de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir elemento de despesa no plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual e abrir crédito adicional na LOA, no valor total do crédito de R$ 2.000. Justificativa: estamos encaminhando a Casa Legislativa para análise e apreciação o projeto de lei 18, de 5 de março de 2025, que solicita autorização para suplementação de valores nos elementos de despesa com vínculo livre, para complementar valores a fim de viabilizar pagamento para os componentes da Junta Administrativa de Recursos de Infração Jari. Trata-se de um órgão criado pela Lei Municipal 1355, de 23 de junho de 98, que possui atribuições de julgar os recursos interpostos pelos autuados, solicitar aos órgãos executivos de trânsito informações complementares relativas aos recursos, com vistas aos julgamentos, e encaminhar ao órgão executivo municipal de trânsito sugestões recolhidas nos julgamentos dos recursos, visando aperfeiçoar o sistema de trânsito. Diante do exposto, contamos com a apreciação, votação e aprovação do projeto em tela. E também temos para a ordem do dia o projeto de lei número 21, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito adicional suplementar na lei orçamentária anual de em pavimentação de logradouros e passeios públicos R$ 865.690. Na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito, pavimentação, logradouros públicos, R$ 667.616,23. Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito, obras e instalações, R$ 15.251,34. Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito, Serviços Urbanos, Urbanismo, Programa Mobilidade Urbana, obras e instalações, R$ 156.341,08. Secretaria Municipal de Obras, Gestão e Trânsito, Serviços Urbanos, Programa de Mobilidade Urbana, R$ 3.396,76. Transferência especial da União Busato. Secretaria Municipal de Obras, Gestão e Trânsito, Serviços Urbanos, Programa Mobilidade Urbana, pavimentação de logradouros e passeios públicos, R$ 777.193,24. Um total do crédito de R$ 2.485.489,30. Servirá para a cobertura e abertura do crédito que trata o artigo 1º. Superávit do vínculo 25.000001, recursos vinculados dos impostos livres, R$ 777.193,24. Superávit do vínculo 27067011, transferência especial da União, no valor de R$ 156.341,08. Superávit, transferência especial da União, Maurício Marcon, no valor de R$ 667.616,23. Artigo 4º, excesso da arrecadação do vínculo 170.017.007, outras transferências de convênios e instrumentos congêneres dos estados. Programa Pavimenta 2, no valor de R$ 865.690,65. Somando um total de R$ 2.485.489,30. Justificativa. Senhores vereadores, estamos encaminhando a Casa Legislativa para análise e apreciação o projeto de lei 21 de 17 de março de 2025, que solicita autorização para suplementação de valores nos elementos de despesa com o objetivo de realizar pavimentação asfáltica no trecho da Avenida Central e Rua Guaíba, com o convênio do Estado do Rio Grande do Sul denominado Pavimenta 2 e demais vínculos que servirão de contrapartida do município, bem como a utilização orçamentária de recursos livres. Trata-se de proposição que visa dar continuidade aos projetos de pavimentação urbana extensamente realizados no município, que além de modernizar o município, geram eficiência e dinamismo no fluxo viário. Diante do exposto, contamos com a apreciação, votação e aprovação do projeto em tela. São esses os projetos para a ordem do dia de hoje.
Está aberto o espaço do pequeno expediente para o tempo regimental de 3 minutos. Como estamos com o tempo ultrapassado já, encerro o pequeno expediente. Boa noite. Minha saudação a todos os presentes, à comunidade que nos prestigia pela Rádio Ciranda, Facebook e YouTube. Declaro aberto o espaço do grande expediente, onde cada vereador poderá se manifestar pelo tempo regimental de 10 minutos. E para iniciar os trabalhos de hoje, convido a vereadora Helenice Alebrand para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Boa noite, comunidade de Santo Augusto, em especial as famílias e pessoas que nos assistem e nos acompanham. Boa noite especial também ao nosso presidente, aos colegas vereadores, nossas colegas vereadoras. É uma satisfação novamente ocupar esse espaço e de primeira mão gostaria de colocar para a comunidade de Santo Augusto que estivemos, enquanto também servidora pública que somos, juntamente com as colegas que fazem parte da equipe de trabalho das CEIAS, numa formação de atualização para gestores da política de assistência social. Me permito falar aqui em função que durante os 4 dias que tivemos de imersão sobre a política de assistência social, diferentes palestrantes, sejam lá os painelistas, que estiveram falando sobre a proteção social básica, a proteção social especial, cadastro único, todos os programas, serviços e projetos da assistência social, por muitas vezes consideravam lá os painelistas da importância da Casa Legislativa, dos vereadores, terem conhecimento da política pública de assistência social. Por que precisamos ter esse conhecimento? Para podermos saber analisar um projeto quando aqui chegar sobre a assistência social, das legislações que estão pertinentes à nossa área. E por diferentes momentos, perguntavam à plateia da presença, naquele momento tinha vereadores ou se tinha prefeitos, e pelo nosso momento, lá naquele grupo que estava próximo de 300 pessoas, contamos com a presença de apenas 2 prefeitos, um prefeito e uma prefeita, e de alguns vereadores que estavam lá na condição de vereadores, né? Então, trago aqui esse debate importante, né? Que estive lá, então, enquanto servidora pública, para uma atualização, fazer essa referência, trazer para os colegas vereadores da importância da gente se aproximar da política pública de assistência social. Reforço isso tendo em vista que ainda essa semana teremos um momento muito importante aqui no nosso município, que é falar sobre a população idosa que aqui se encontra no nosso município, sobre os programas, projetos e serviços que temos para a população idosa. Sei que todos vocês já estão amplamente convidados, né? Mas vou reforçar então que esse momento acontece dentro do CRASUL, no dia 27, e seria importante a gente pensar como é que a gente quer desenvolver a política para a pessoa idosa no nosso município. Temos também, em breve, que será em maio, a Conferência Municipal da Assistência Social, onde vamos estar avaliando os 20 anos do Sistema Único de Assistência Social. Momentos importantes que trazem uma nova conjuntura para o nosso município também. Então, trago aí um pedido especial para vocês, nobres vereadores, para estarem mais próximos da política da assistência social. Também tivemos um momento importante, que foi fazer visitas a outros dois CRAS que tem lá no estado de Santa Catarina, e também a um CREAS. E numa oportunidade de um dos CRAS, conversávamos lá com as colegas e nos fazia uma autorreflexão. Mas a assistência social, ela produz o quê na vida das pessoas? Por que é importante o município ter CRAS, CREAS? Por que é importante, será, ter o Cadastro Único, o programa Bolsa Família? E me permito, então, trazer aqui um impacto social. Na nossa área, o impacto social, muitas vezes, ele é percebido quando faz alguma mudança na vida daquela família, seja de ordem financeira ou, às vezes, de ordem mais no campo relacional. Vou me utilizar, então, de uma experiência lá que a gente visitou. O que eu cultivo na horta? Eu cultivo amizades. Há alguns anos, eu fiz uma cirurgia na perna, muito grave. Quase fui subir para o céu. E a horta me tirou de um lugar escuro em que eu estava, com uma cabeça ruim, e me trouxe para a luz. Então, valeu por isso. Eu gosto de mexer na terra. Ali tinha um canteirinho de pepino em que eu plantei e todos vieram, não faltou um. Que bom que tem esse espacinho aqui para desenvolver as coisas que a gente gosta. Então, a assistência social, ela produz impacto, mudança na vida das famílias. E para isso, então, a gente reforça esse compromisso que a assistência social tem aqui no nosso município de ofertar bons projetos, bons serviços, que a comunidade que lá seja atendida, ela seja atendida por profissionais capacitados, prontos para oferecer o maior possível para aquela família que talvez esteja em situação de vulnerabilidade social. Com relação ao plano decenal de atendimento socioeducativo que esteve aqui nessa casa hoje pela manhã, e algumas dúvidas surgiram, e eu estive em contato, então, com a Secretaria de Direitos Humanos em Brasília, para, então, esclarecer, né, o contratempo que dá uma divergência de datas. E aí, como o plano ele foi amplamente discutido, não só pela assistência social, mas pela saúde, educação, indústria e comércio, e também pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, a orientação, então, é que o município, o conselho, ele possa escolher se vai ficar nesse alinhamento de datas, 2024-2033, ou se vai fazer os ajustes para 2025-2034. Então, a orientação, e cabe aqui salientar, que não é apenas o município de Santo Augusto que está com essa situação. Inclusive, o governo do estado e também o governo federal, eles estão com esse lapso de tempo. Então, que ficou para trás. Foi um tema que foi talvez esquecido, né, sobre a questão da criança e do adolescente infrator, que precisa, então, ter essa organização aqui no nosso município. Voltando um pouquinho da importância da gente pensar, e nós, vereadores, estarmos muito próximos, não só da política da assistência social, mas também das outras políticas, que eu sei que tivemos a conferência de saúde, né? Tivemos outros momentos aí da educação, da agricultura, né? Mas que é importante, então, a gente realmente fazer esse esforço, né, colegas, da gente tentar estudar um pouquinho mais dessas legislações, né, para a gente poder firmar esse compromisso com a comunidade de Santo Augusto de que nós estamos aqui realmente para servir e fazer boas decisões. E a partir não da minha vontade pessoal ou apenas de um grupo, mas em sim a partir do que diz as normativas, do que está posto aí para a gente discutir qual é a nossa competência enquanto município, qual é a competência do Estado, qual é a competência da União. Agradeço, então, o espaço que me foi concedido e reafirmo, então, os compromissos, né, de estar aqui em Santo Augusto, não só como servidora pública, mas também na condição de vereadora, pensando, né, sempre num bom trabalho a oferecer à comunidade. Uma boa noite e até a próxima semana.
Obrigado, vereadora Lenice. E para prosseguir os trabalhos, convido o vereador Elcio dos Santos para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, colegas vereadoras. Boa noite aos servidores da casa. Boa noite à dona Jacinta, que nós assiste aí. Hoje estive fazendo uma visita no bairro Santo Antônio, no postinho de saúde, no seu. Está tendo uma reforma, que é onde a preiteira que pegou lá do seu Arlindo, e está ficando um excelente serviço lá. Meus parabéns para ele e a turma que estão fazendo lá, que vai ficar muito bom. Também quero pedir umas pinturas de quebra-mola em frente ao CEP. Quero pedir mais duas pinturas de quebra-mola no bairro Tiradentes. Mais uma pintura de quebra-mola em frente à mobiliária do seu Gemi Perini, né, que foi feito quando foi feito o assalto e não tem faixa nenhuma. Interna em frente à oficina do Maninho. Até fim de semana, agora ele colocou um calcário lá, porque passava os caminhões que não davam cada pulo, porque não tem faixa nenhuma. Pedi uma faixa de segurança também na rua Tiradentes, em frente à delegacia. Que seu Ajar me pediu, que esses dias quase que um carro pega uma criança ali, também que não tem. Uma pintura também em frente à Igreja Assembleia de Deus, em frente ao quebra-mola também, que não tem faixa de segurança. Mais uma pintura também no quebra-mola em frente à garagem da prefeitura. Também que. E vários outros quebra-molas, né? E faz segurança, que estão precisando de pintura também. E hoje estive visitando a Secretaria de Obras da Agricultura. Até veio dois projetos para nós, para contratar dois funcionários, né? O projeto tinha que ter vindo para contratar pelo menos cinco ou seis, porque a demanda deles é grande. Hoje até fui ver o seu Pelé, que estava derrubando uma árvore perto do ginásio. E estavam só em dois, e ele me dizendo para mim que, olha, nós vivemos louco aí, porque a demanda é muito grande, nós temos pouca gente, né? Então eu acho que tinha que ter mais projetos para contar gente para a Secretaria da Agricultura e Secretaria de Obras. Porque é a secretaria que mais que comanda o nosso município, né, de serviço aí, né? Então por hoje, senhor presidente, era isso. Muito obrigado.
Convido o vereador Horácio Dornelles para se pronunciar para o tempo regimental de 10 minutos.
Quero inicialmente cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadores, vereadora, cumprimentar a nossa comunidade que nos acompanha em seus lares, através das ondas da Rádio Ciranda, cumprimentar as pessoas que estão aqui, a professora Jacinta, grande amigas, e professor dos meus filhos, que foi, que ela nunca esquece, sempre nos fala, e eles também. Muito obrigado pela sua presença, os funcionários da casa, o compadre Juarez, que nos faz aqui, acompanha na técnica da Rádio Ciranda, nossos cumprimentos a todos. Quero dizer, senhor presidente, colegas vereadores, que hoje para mim é uma satisfação, e espero que seja aprovado por unanimidade este projeto, onde que nós temos para a construção do asfalto da Avenida Central, onde que se inicia aqui na rua Cristóvão Colombo, até lá na granja do seu saudoso, seu Celso Peruto, que hoje é dos filhos Jarbas e os que são os herdeiros. Então, para nós, da Zona Norte, é uma satisfação ter esta obra que vai se realizar e vai se iniciar agora em mês de abril, e com certeza é uma obra que vai rapidamente ser feita, porque os recursos já estão destinados, já estão empenhados, e não vai ter uma obra para que tenha que fazer aditivo conforme vem acontecendo, e deixando que até o cobro dos colegas aqui que criticam e pedem referente à nossa rua coberta, já passou-se aqui mais de 6 pedidos de informação, nós sempre aprovamos, dando a oportunidade de estarem a par, estarem acompanhando, mas pelos colegas até hoje eu não vi nenhuma proposta aqui nessa tribuna de sugestão para que se resolva e que possa acontecer mais rápido. Que se fosse de acordo com o que o executivo queria, já há muito tempo estava pronto. Deu os empecilhos, como deu em outras administrações, aconteceu em outros projetos, onde que nós tivemos as quadras cobertas aqui, que o prefeito Naldo da época, que hoje vereador, iniciou-se também com uma empresa que também foi feito nos aditivos e foi se alongando e levou de 2 a 3 anos para que se realizasse. Eu acredito que a nossa rua coberta não vai chegar nesse prazo, vereador Naldo. Acredito que com mais 6 a 8 meses vai ser concretizada esta obra, porque foi dado 2 aditivos para a empresa que continuasse, pediram um aditivo, a prefeita deu, a comissão analisou e achou que dava para dar, não conseguiram. Mais outro pedido que venceu aquele, mais outro aditivo, foi dado novamente. E o terceiro aditivo, pedido de mais 90 dias, a comissão entendeu que era para demorar mais 90 dias após o término que pode acontecer, e daí não foi dado. A empresa realizou em torno de 41% da obra e a recebeu. 60% que estava por fazer não foi pago. Então tem que obedecer os termos legais, porque se não cumprir, o prefeito é penalizado. Então temos que esperar agora. A empresa entrou com um recurso pedindo, que é de direito, que queria e não foi concedido, entrou na justiça, com certeza foi assim, e tem que esperar os 30 dias até que chegue na comissão e não vai ser concedido. Temos, aí tem que chamar o segundo colocado que ficou na licitação, esperar também o prazo legal, que se manifeste que vai querer fazer o término da obra ou vai também desistir, e daí preparar novamente a nova licitação para que outras empresas se candidatem a ser para que venha fazer esta obra. Então eu quero dizer que nós aqui, tantos pedidos de informação, vereador Denise, Naldo, Omar, tantos pedidos de informação que é feito aqui, eu entendo que é legal, pode fazer. É legal. Só que dá um transtorno lá para o governo. Nós temos lá pessoas que estão comprometidas com o serviço, tem que talvez deixar do serviço que está fazendo para atender os nossos pedidos, nosso requerimento. Então eu vejo que pode sim, se não passar aqui nesta casa, tá diretamente fazer lá no balcão, o funcionário vai atender. Mas é a vontade e a legalidade que cada um tem e pode ser feito. E nós, vereadores que somos do governo, somos a maioria e sempre conseguimos, aprovamos aqui este requerimento. Hoje, nas reuniões da nossa comissão, foi debatido bastante aqui com o vereador Elcio, o vereador Omar, referente ao projeto que vem e o asfalto que vai ser feito, aonde que vai ser feito o asfalto na Rua Guaíba, que inicia do tanque do calçamento até o início do outro calçamento que vai tirar dentes. E o Elcio até nos dizia que não poderia ser asfalto, teria que ser calçamento. Mas o projeto está vinculado ao asfalto da Avenida Central. Se não sai a Avenida Central, não sai aquele também. Se não sai aquele, não sai o outro. Então não tem como mudar. E eu até dizia ele no momento na comissão que aquele asfalto só beneficiava o seu Alberto Tomilheiro. Eu digo que não, a empresa lá, os terrenos que ele tem, está, foi feito o calçamento até o fim, na frente da propriedade, passou o asfalto e foi até o fim da rua. E a rua de cima não tem nem ocupa. Mas os moradores do bairro Santo Antônio, do bairro Tiradentes, que tem mais de 400 moradores lá, usam diretamente aquele asfalto para vir para o trabalho, para ir para a escola no CIEP, para vir também para o posto de saúde, onde que nós temos lá. Então, é necessário. Até eu coloquei para o nobre colega Elcio que debatesse esse assunto aqui na tribuna. Usou 3 minutos e deixou um debate, não trouxe para esta tribuna, para nós fazer referente a esse asfalto da Rua Guaíba. Eu acredito que tem moradores lá que precisam, que querem, e é da vontade da prefeita, foi feito, é um asfalto que vai ser provado se dá certo ou não dá certo através de fazer no chão batido e sem fazer a base. Então é um pedaço ali, uns 300 metros, qualquer que seja, aquele pedaço de rua. Se dá certo, pode continuar fazendo nos outros bairros. Temos o bairro Cerro Azul, que temos que fazer o calçamento, que é poucas ruas que já temos para ser feito o calçamento, de tantas ruas que foi feito neste governo de calçamento, que vai terminar. Até eu tenho dito que máquinas, na Secretaria de Obras, nós vamos precisar de máquinas para fazer terraplanagem de terrenos, onde que vão construir, porque não vai ter mais ruas para patrulhar nas ruas que tem de chão no nosso município. Prefeito Naldo lembra, prefeito, o quanto era pedido patrulhamento nas ruas. E hoje está muito poucas as ruas. Está poucas para ser calçada, para ser feito asfalto, fazer recapeamento que foi feito. Então foi feito uma grande quantia. E as estradas também do interior, que o pessoal nos pede bastante, e a gente sabe que precisa ser feito, e tem sido debatido nas tribunas, quando é seco não faz porque está muito seco, muito pó. Quando chove, que tem barro, a rua molhada não pode se fazer. Quando vai fazer? Tem que fazer quando o tempo está bom, e fazer, aproveitar o tempo quando dá a oportunidade para as máquinas trabalhar. Mas tem sido feito também bastante, as estradas, cascalhamento, tem que ser feito o cascalhamento, e pelo menos...
Horácio, convido a vereadora Ivanete Batista para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos.
Boa noite. Eu quero destacar o trabalho preventivo realizado pela Polícia Civil, com palestras nas escolas para conscientizar crianças e adolescentes sobre a violência contra a mulher. E também o acompanhamento dos agressores feito pelo CREAS, que busca reduzir e reeducar e transformar comportamentos. Que possamos seguir avançando, garantindo mais segurança, acolhimento e dignidade para todas as mulheres de Santo Augusto e da nossa região. E eu quero aproveitar também para falar nesse espaço sobre o projeto de lei número 21, que passou hoje pela CCJ e as outras comissões, da qual eu, a vereadora Helenice e o vereador Omar fazemos parte. O projeto foi aprovado por unanimidade e trata da autorização para suplementação de valores para a pavimentação asfáltica do trecho da Avenida Central, que vai da Rua Cristóvão Colombo até o trevo de acesso a Coronel Bicaco. Essa é uma obra muito aguardada por todos que utilizam esse trajeto. É um compromisso assumido pela prefeita que em breve será concretizado. Além disso, também teremos nesse mesmo projeto a pavimentação, como o senhor Horácio já falou, na Rua Guaíba, que é um trecho que não tem calçamento. E esse será um trajeto curto, funcionando como um experimento para avaliar tanto o custo quanto a qualidade do pavimento pronto. E a obra vai beneficiar tanto as pessoas que passam pela estrada, pela essa via, seja de carro ou a pé. O compromisso da administração é com a melhoria da infraestrutura para toda a população, garantindo mais qualidade de vida e mobilidade para quem precisa passar por essa rua todos os dias. E na semana passada, eu falei aqui que apoiava a solicitação de decreto de emergência e sabemos que a estiagem e outros desafios afetam diretamente a produção e a renda das famílias rurais. Diante desta realidade, era fundamental que a administração tomasse providências e ficamos satisfeitos em ver que a solicitação de emergência foi decretada e essa medida abre caminhos para que recursos e auxílios cheguem o quanto antes aos produtores e seguiremos acompanhando de perto essa situação, sempre ao lado dos agricultores, em busca de mais apoio e soluções que fortaleçam o setor agrícola. E falando de falta de chuva, vale lembrar que ontem foi o dia da água e nas escolas se trabalha desde a educação infantil a importância da água, que não devemos desperdiçar porque é um bem ao qual não podemos viver sem. E além das crianças aprenderem sobre a importância da água, nas escolas sobre a importância do uso responsável da água. Muitos desperdícios ocorrem por vazamentos não corrigidos ou mangueiras ligadas diretamente nos coxos, comprometendo o fornecimento e colocando em risco o abastecimento de muitas famílias, sendo necessário, secretário de obras, as demandas da nossa comunidade. E muitas delas já estão sendo atendidas. Na semana passada, eu acompanhei o trabalho realizado na estrada da linha Andrigueto. No entanto, a falta de chuva tem sido um grande desafio, deixando as estradas muito secas, dificultando o trabalho das máquinas, o que acabou interrompendo temporariamente o cascalhamento. Assim que as condições melhorarem, os trabalhos serão retomados. Enquanto isso, segue dentro das condições possíveis, como o vereador Hércio já falou, a dificuldade de pessoal, a limpeza da cidade com a equipe do Pelé, assim como as trocas de lâmpadas por parte dos eletricistas. Então, fica aqui registrado o meu agradecimento a todos que sempre fazem o possível para atender as demandas da nossa comunidade. E eu não poderia deixar de falar também que amanhã, dia 25 de março, o América Futebol Clube comemora 47 anos. Um time que carrega uma linda história de dedicação, paixão e união. O América, que é mais do que um time, é uma família, é parte da nossa comunidade. E eu quero fazer um convite especial para todos, para toda a comunidade e também para meus colegas vereadores, para que participem e comemorem junto com nós no próximo domingo, dia 30. Com certeza será um momento de muita festa, reencontros e muitas lembranças. Teremos também o jogo de volta da Libertadores Regional, que será na parte da tarde. Por hoje é isso. Eu continuo à disposição para receber as demandas da comunidade e encaminhar aos setores competentes. Uma boa semana a todos e muito obrigada.
Convido o vereador Horácio Dornelles, vice-presidente, para assumir os trabalhos para que eu possa manifestar.
Assumo os trabalhos da mesa e passo a palavra ao vereador Maurício Duarte pelo tempo regimental de 10 minutos.
Minha saudação aos colegas vereadores, colegas vereadoras, a plateia aqui presente hoje, prof. Jacinta, funcionários da casa, Juarez na técnica, a comunidade Santo Agostense que nos escuta via Rádio Ciranda e Facebook. Então, vários foram os trabalhos realizados durante a semana passada. Quero dar um destaque especial, onde recebi no meu gabinete, na sala de reuniões também, os funcionários públicos, representantes da Secretaria de Obras, operadores e motoristas, reivindicando uma troca de padrão na classe do trabalho, na classe deles, pela defasagem do seu salário. A gente entende a real necessidade que existe, tamanho da obrigação que existe para esses funcionários. A gente aqui tanto cobra por melhorias de estradas, a comunidade cobra, e muitas vezes esses funcionários estão lá no seu dia a dia, estão fazendo o seu melhor e precisam haver uma forma deles receberem um pouco mais. Várias foram as possibilidades levantadas por eles. Claro que não compete ao presidente nem aos vereadores de dar esse aumento, e sim ao executivo. Não estamos aqui largando somente no colo do executivo para que eles dêem esse aumento, mas que seja olhado essa classe. Da mesma forma, nós vereadores, da mesma forma que cobramos, talvez poderíamos conversar nas 9 com a prefeita. Talvez eles possam ganhar 100% das horas extras, hoje eles ganham 50%, isso também aumentaria outra vez até um projeto de horas máquinas por eles trabalhadas, de valorização a esses profissionais. A gente sabe do quanto são gastos pelo poder público na questão dos pagamentos. Não é fácil mexer em orçamento, mas que fosse olhado com carinho para essa classe que tanto move o município. Secretaria de Obras não é somente estradas, e sim tem água, lá tem um pedreiro. Tudo que é feito na cidade de manutenção parte da Secretaria de Obras. Então, a gente irá repassar ao Executivo, sim, uma indicação nesses modelos que a gente passou aqui, talvez até um aumento da insalubridade para eles também, que seja feita alguma coisa em nome desses funcionários. No sábado, participei do início de um projeto da AME+, um circuito com o professor Lucélio, que está atendendo crianças que não têm idade mais a participar do Centro Abraça, onde esse projeto foi destinado a uma emenda minha impositiva, no valor de R$23 mil, para a AME+. Esse projeto desenvolve a motricidade, a socialização, a igualdade dessas crianças que são especiais. A gente fiquei comovido até no sábado, que foi o início. Durante a quarta-feira terá outros 10 crianças sendo atendidas, um total de 20. Como é importante uma atividade física para essas crianças. A alegria deles estarem correndo lá onde é o antigo Arena Botafogo, antigo Coliseu, é uma socialização dessas crianças. Isso com certeza irá aumentar o seu desenvolvimento. Também procurei formas com deputados, com emendas, de colocar no nosso município a ecoterapia para essas crianças também. Tupaceretã já tem um modelo que pode ser usado. Deputado Cherini, deputado federal Cherini, é um deputado que defende muito a implantação dessas terapias em municípios. Ele tem um programa Município Sem Doenças. A gente pode buscar a ele, juntamente com minhas colegas, a Helenice e a Raquel. Ele tem um projeto pronto que ele pode destinar ao município, onde o município ganha R$150 mil de emenda para iniciar o projeto. Não é um valor muito alto, mas para se iniciar, tudo é válido. Depois a gente busca mais recursos. Já que estou falando em crianças especiais, sabemos que a saúde mental, temos o Dr. Naldo, que nosso colega vereador aqui, é um desafio para os gestores, para os médicos. O número de crianças que vem aumentando no nosso município não é brincadeira. E hoje dependemos de um hospital totalmente, posso dizer, dependente de um programa do SUS. Sabemos que os médicos ganham muito pouco pelo trabalho que fazem do que vem do Estado. Então isso não foi aumentado vagas para atendimento. Então isso só vem aumentando os atendimentos nos hospitais, superlotando. Então, deixo aqui aos meus colegas também buscar alguma forma de ver como lidar com a saúde mental nos municípios. É um desafio dos gestores hoje, com certeza isso afetará os médicos. As estradas vêm sendo feitas, a gente recebe muita cobrança, a gente também é produtor, recebe as cobranças. Aqui nós temos 9 vereadores, cada um cobra a sua reivindicação até o secretário de obras. Sabemos que há necessidade, mas as estradas estão sendo feitas. Acompanhei as estradas próximas ao IFAR, onde foi feita a limpeza daqueles barrancos, o alargamento das estradas. E também, a gente sabe que essas gramas tomam conta das sarjetas. A gente pede a contribuição dos produtores que ajudem a limpar essa sarjeta, colocando, matando essas gramas que trancam as sarjetas, né? A CDCOM também faz várias melhorias em propriedades por causa da estiagem. Também eu vi a vereadora Ivanete comentando sobre a água. Ano passado fiz uma indicação, vereadora, a questão das escolas municipais, postos de saúde, que houvesse captação de água para lavar as escolas, para lavar a secretaria. Isso a gente sabe, por mais que não esteja chovendo, mas quando chover vai encher essas caixas, podemos limitar o uso de água potável.
Também tivemos reunião do Conselho Agropecuário, onde participamos vários vereadores dessa casa, para a decretação da situação de emergência. Foi decretado, mas isso cabe à Defesa Civil dar o veredito se o município irá receber ou não. Várias regiões do município estão com safra boa, mas também tem regiões que estão com a safra precária. E diante de tudo isso que a gente acompanhou, um jogando para um que era culpado, para outro que não era da não decretação, conversei com o pessoal, até o vereador Tomato também estava lá, sobre uma de emergência no município para eventos climáticos. Deve haver uma forma de se criar um fundo e ser depositado um valor para que seja usado. Ninguém está livre de um temporal, de uma estiagem. Hoje, se haver um temporal, não sei o que existe no município para repor numa casa. Então, o município deveria se prever, claro, com valores e ter critérios a ser doados. Então, é uma forma de se pensar, se fosse criado esse fundo, até as emendas impositivas dos vereadores poderiam ser depositadas ali. O decreto de emergência que vem ao município, financeiramente, para cada produtor que for atingido no momento, não vai ser viável, e sim, vai ser mais para prorrogar dívidas. E se não vir essa anistia que nós fizemos a moção de apoio junto ao deputado Reis, sabemos que a agricultura está entrando em colapso. A anistia deve vir, chega de nós estar prorrogando conta de um ano para o outro. Precisamos sim de um tempo a mais para pagar essas contas, porque a agricultura está num sufoco, né? Então, projeto 21, muito bem falado hoje pelos colegas. Aqui nesta casa já teve audiência pública, já teve cobrança do pessoal do CIEP, nada mais jus com aqueles moradores da Tiradentes, Santo Antônio, do bairro Tiradentes, Santo Antônio, para que fosse feito esse asfalto. Então, o projeto está aí, com certeza iremos aprovar. Várias são reivindicações. Tem a moradora Andréia, no bairro Santo Antônio, que é a primeira moradora junto àquela estrada de chão. Então, ela muito nos procura a respeito do pó que vai até a sua casa. E, com certeza, agora, com essa implantação desse asfalto, vai melhorar o trânsito para todos. Também, o cargo de coordenação do trânsito, muito cobrado aqui nessa casa. Vamos aprovar, vamos analisar, vamos aprovar esse projeto e daí vamos cobrar de verdade. Aí terá um coordenador que será responsável pelo trânsito. Na última sessão citei, nosso município tem mais de 13 mil habitantes, quase 14, e temos 11 mil carros cadastrados no município. Então, para ver o número de carros que existem. Isso é muito caro para Santo Augusto, né? Então, deve haver um jeito de uma mobilidade urbana melhor. Seria essas minhas colocações essa noite. Fiquem todos com Deus e até a próxima segunda-feira.
Convido o presidente Maurício para reassumir os trabalhos da mesa.
Para ser iniciado, eu tenho que apresentar em 10 minutos.
Está com a palavra.
Senhor presidente, senhores vereadores, professora Jacinta, nossa presença do público na sua pessoa aqui, senhores funcionários e aqueles que nos ouvem através da imprensa local. Nós tomamos conhecimento através das redes sociais e também por queixas de pessoas moradoras e que têm estabelecimentos na rua Uruguai, no trecho entre a Rua Batista Andrigueta e a Rua Independência. Há mais de em torno de um ano, a Corsan realizou melhorias na tubulação de água daquela rua. E desde então não houve a conservação adequada, tratando naquele pequeno trajeto em torno de 100 metros, deixando a vida desses moradores, desse pequeno trajeto, numa situação muito difícil, porque a rua está esburacada, a rua está com muita, aquele trecho da rua está com muita terra, então é aquela história, quando chove tem barro, quando seca tem poeira. Então, os moradores ali daquela rua, eles, como diz o vereador Horácio aqui, que pediram no balcão já dá para ser resolvido, mas nesse caso não funcionou, vereador Horácio, porque foi pedido pelos moradores e foi pedido, inclusive, pela diretoria do bairro Floresta para que essa situação fosse resolvida. Os próprios motoristas do transporte muitas vezes se obrigam a desviar daquele trecho porque não há uma boa condição de traficabilidade. Quando nós, os vereadores, muitas vezes fazemos um comentário, a resposta irônica é que a comunidade está satisfeita porque, afinal, essa prefeita, na sua reeleição, recebeu mais de 60% dos votos. Acho que isso não é um bom argumento, porque, mesmo que tendo tido essa votação expressiva, ela é prefeita para todos os santo-agostenses e não para aqueles que votaram para ela. No entanto, talvez tenha sido identificado naquele pequeno trecho algumas pessoas que são defensores de outra ideia, que são pessoas que têm a sua simpatia pela oposição e, por isso, talvez eles estejam sendo punidos. Eu espero, numa próxima oportunidade e breve, de estar aqui noticiando uma solução para esse problema. Porque, na verdade, eu não gosto de trazer aqui problemas. Eu gostaria muito de ter sempre notícias boas para dar. E tenho notícias boas também. Trago aqui um livro de cirurgia plástica, editado e publicado por Valdecir Blas. Valdecir Blas é filho de Santo Augusto, filho do seu Armin Blas, e nesse livro, esse livro tem repercussão internacional. Tem, inclusive, colaboração do próprio Valdecir com os cirurgiões plásticos dos Estados Unidos. Ele já teve praticamente pelo mundo todo divulgando uma técnica que ele criou, que é a mamoplastia de aumento, para um método do Blas. O Valdecir Blas, e por isso eu trago aqui, eu tenho a satisfação de ser amigo pessoal dele, e mais do que isso, o Valdecir Blas, num congresso no Rio de Janeiro, quando eu participei também, um congresso de cirurgia plástica, ele me pediu para que eu levantasse dentro as pessoas que estavam assistindo o congresso, e disse que ele estava lá, ele é médico e tem hoje essa posição que ele tem, porque nós influímos na carreira dele. Me vi obrigado a perguntar por quê. E o Valdecir Blas disse o seguinte: quando eu não passei no primeiro vestibular, eu vim conversar com o senhor, e o senhor disse o seguinte: se você quer ser médico, não desista dos seus sonhos. E isso o estimulou, estou meio arrepiado aqui, isso o estimulou a fazer a carreira, seguir a carreira da cirurgia. E por isso também, eu entendo que a gente precisa realmente incentivar as pessoas. Esse Valdecir também, no período que ele foi estudante, estagiário, ele fez, como tantos outros fazem aqui, no nosso hospital, o seu estágio, no período de férias, em acompanhar as cirurgias aqui. E depois acompanhou, à distância, o desenvolvimento do nosso hospital. E, graças a isso, na página 204 desse livro, eu fui mencionado. Um livro de repercussão internacional. E eu confesso para vocês que eu estou aqui emocionado falando sobre isso, porque realmente é uma situação muito especial para mim. Eu fui mencionado no livro, na página 204, livro esse que foi prefaciado pelo presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Giovanni Ruaro, e pelo fundador do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Eduardo Teixeira. Essas pessoas mencionaram, então, o sucesso do livro, e ele fez exemplo de pessoa bem-sucedida, graças à sua tenacidade, à sua determinação e à sua coragem. Para finalizar, e respondendo a uma pergunta que as minhas ilustres colegas vereadoras fizeram hoje, a respeito de como se manter entusiasmado mesmo depois de idoso, Eu quero nas palavras da Madre Teresa de Calcutá. Nas palavras dela, eu quero deixar a minha mensagem, então, ao povo de Santo Augusto. Madre Teresa de Calcutá dizia o seguinte: o homem é insensato, injusto e contraditório. Não importa, ame-o. Se fazes o bem, vansponte-o. A vida é um jogo, jogue. A vida é um mistério descabido. A vida é um mistério, descubra-o. A vida é uma promessa, cumpra-a. A vida é dor, supere-a. A vida é uma canção, cante-a. A vida é combate, aceite-a. A vida é a vida, salve-a. É essa a mensagem que eu deixo.
Convido o vereador Omar Ângelo Santi para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Boa noite, minha comunidade santo-augustense. Boa noite, colegas vereadores, presidente. Boa noite a todos que estão das suas casas nos assistindo pelas ondas da Rádio Ciranda e pelo Facebook também da nossa Câmara de Vereadores e o Facebook também da Rádio Ciranda e nos ouvindo pela Rádio Ciranda. É, vim falar depois de um biprefeito, tri-vereador, não é fácil, a gente tem que pegar algumas palavras que estamos aqui para aprender com todos, mas temos que se esforçar sempre depois do nosso grande mestre aqui, doutor Arnaldo. Quero então começar falando de coisas boas. Estive esse final de semana dando uma olhada, uma vistoriada lá em São Valentim, nas obras do calçamento que está sendo feito lá em três áreas, nas três pontas, vamos dizer assim, nas duas entradas e saídas e também ali no lado da escola, né? Está ficando bom, vai ser muita, de grande valia para as casas que estavam ali pegando essa poeira, hoje já falado aqui, ninguém gosta, né, do pó na sua casa. Então ali a gente conseguiu uma emenda que é do governo federal, ainda do Ministério da Agricultura, lá de 2022, ainda do outro governo, e que agora então está sendo efetuada e está sendo de grande valia. Já tinha sido feita ali no Pastalage, em frente ao salão, em frente à igreja. Então é isso que eu quero, é trazer, é buscar obras. Essas obras foram juntamente com a minha colega, a vereadora Gladys, ex-vereadora, e a gente fica muito feliz de ver essas obras sendo executadas. É para isso que aqui estamos. Também quero me juntar, vereador Éder, senhor que fez a emenda impositiva também das caixas d'água, lá em 2023, que eram para ter sido executadas, então, em 2024, essas obras já eram para estar prontas, mas que bom que agora começaram a acontecer. Falei com o secretário de obras, que está sendo feita em vários lugares, algumas botando a caixa de 10 mil litros, outras tendo que fazer a parte estrutural, mas até fui ver hoje na sua... O pessoal estava me perguntando, a sua emenda impositiva, que consta também São Valentim, que parece que não está na ordem, e em pergunta feita algum vereador aqui da casa, da situação, foi falado que era mentira, que não tinha São Valentim, mas tem sim, está na sua emenda impositiva, e estamos batalhando, me junto ao senhor, para que saia essa caixa, que eles estão precisando muito, como ali no Mamoneiro, a caixa está totalmente enferrujada, então que seja feita mais esse valor para essas duas caixas também, se não estiverem na lista. E tomara que aconteça também logo, porque ali temos as escolas, né? A escola lá de São Valentim, que recebe a água dessa caixa aí, que está muito ruim. Também estive hoje lá no bairro Santa Fé, estava lá o dono da obra, lá o Tarcísio, estava me mostrando o quanto está ficando linda aquela praça. Assim como ficou bonito ali no Santa Rita, no Santo Antônio, né, lá no São Francisco, às vezes eu passo na quadra do São Francisco, é uma hora da manhã, as gurizadas estão jogando bola, está iluminado, que bom que as nossas emendas impositivas chegaram à comunidade, dinheiro da comunidade voltando para a comunidade. E agora estamos ansiosos, então, pela praça do bairro Getúlio Vargas, que deveria ter sido feita em 2023, temos para esse ano ser executado a praça lá do Cerro Azul, a quadra, e também do Petrópolis, e faremos nas que faltam nas emendas impositivas desse ano. E ficarei muito feliz em vir aqui dizer que essas obras também foram feitas e terminadas. Também feliz pelos asfaltos das emendas de várias ruas que foram asfaltadas agora, da emenda do sempre lembrado deputado Jerônimo, que mandou um valor muito expressivo para nós aqui. Eu, juntamente com o vereador Éder, vereador César, vereador Aglades, conseguimos aquela emenda, 7 milhões, que veio e pôde fazer muito valia para o nosso município e para muitas ruas. E hoje vi que entrou então o projeto, o pessoal está me cobrando muito, das ruas que faltava, que é a Machado de Assis, que agora então hoje entrou mais um projeto, e da Avenida Central, que nós tínhamos feito no mínimo até o CIEP, que desse para fazer por causa da escola, e que o governo do estado então fez o pavimento A2, que será feito até o fim da rua, lá no Jardim do Esperoto, então, e isso será ótimo, se nós pudermos botar ainda uma ciclovia ali, como uma vez até eu fiz um pedido, um caminhódromo, será um ótimo lugar, para o lado norte tem então também um caminhódromo lá, uma ciclovia, porque aquela rua ali é comprida e ficaria muito bom se isso também fosse junto no projeto. Também hoje recebemos aqui vários projetos de contratações, de CCs. Não sei até quanto precisa tudo isso, a gente pergunta e pede que o trânsito seja resolvido, que seja melhorado. Até aquele dia eu falei, será que vai ter que ter um diretor, alguma coisa, ou alguém pode fazer isso aí? Mas não sei se nós outros, por exemplo, o CRA Zona Sul já está ali há 4 anos, foi feito, está andando bem, será que precisa mais um CC lá? Né? Os outros CC, será que precisa tudo isso? Vereador Edson, acho que falou hoje, o pessoal da obra está se queixando lá, que não tem gente para trabalhar. Será que o que está faltando é cacique, então? É setor de diretoria ou é gente para trabalhar? Daqui a pouco é muito cacique para pouco índio. Então não vai resolver só dar emprego, daqui a pouco promessas, sei lá o que é isso. E não ter igual as pessoas que vão lá, que botam a mão na pá, na enxada e fazem o serviço. Teremos que estudar bem isso aí para ver se é isso que está precisando. Também quando discutimos projetos, como hoje, Erso foi citado, seu nome, meu nome, questionou, será que é por causa disso ou não? E então a gente questionou. Mas daí o vereador falou, mas asfalto é bom, tem que fazer asfalto. Ao mesmo tempo que ele botou um ponto final na frase, ele disse, temos que calçar o Cerro Azul. Eu sou o vereador que mais pediu desde 2021 que tirassem do vocabulário a palavra calçamento. Que tivessem feito asfalto na Juliano Vitale Burim, que tivessem feito asfalto na Billy Sequinato, que tivessem feito asfalto na Pedro Pates, que tivessem feito asfalto na Mauá, que façam o asfalto da Rua Uruguai, como já foi, hoje até mostrei para as colegas vereadoras novas, que foi noticiado e foi colocado nas redes sociais da Prefeitura por várias vezes, do grupo até a Batista Drigueto. Fiz pedido de informação, disse que estava na segunda etapa. Foi feito as outras e essa aí não, está precário, ali, ali anda os ônibus escolares, anda as Kombi, anda tudo ali, ó. Nós precisamos primeiro dar esse alento aí para as escolas, para o trânsito das escolas, devemos fazer ali na Sol Nascente ainda também, agora vai sair até o CIEP, então precisamos dar essa rua ali da Uruguai, tem que ser feito porque ela já foi noticiada pelas próprias redes sociais, saiu no jornal Celeiro, inclusive, as ruas que iam ser feitas, e ficou para trás. Inclusive, deve ser cobrada a Corsan, que fez aquele serviço, deixou montes de terra na esquina lá, e até agora não foi tirado. Esse serviço tem que fazer. Mas isso eu vim falar, Ércio, porque vai ser colocado um asfalto numa rua que não mora ninguém. Ao mesmo tempo que se faz calçamento nas ruas que moram as pessoas. É aí que nós estávamos questionando. E por isso nós fizemos uma reunião o ano passado também, quando esse projeto já veio, nós já tinha aprovado e agora estamos aprovando de novo, que por que não botasse então esse asfalto lá nas casas que são para sair? Nós temos aí a promessa que não foi feita no primeiro governo, o primeiro governo terminou, o primeiro governo prometeu 105 casas, não fez, ali extinguiu. Se tivesse perdido era uma promessa não cumprida. Agora começa de novo, nesse segundo governo temos promessas de casa de novo. Torço muito que aconteça, as pessoas estão esperando a promessa. Quem não lembra do vídeo das senhoras, das mulheres, lá no CRAS, chorando porque ganharam a casa? Quando às vezes chega pessoas em Santo Augusto e diz, mas quanto é que as casas foram feitas? Eu vi um vídeo das pessoas chorando. Não aconteceu. Foi uma promessa que não aconteceu. Agora, nesse segundo mandato, torcemos que aconteça. E sou lutador, vou junto, vou atrás e vou brigar para que isso saia, e saia logo, porque foi prometido já pela segunda vez. Então, eu continuo pedindo, pare então de fazer calçamento para todo mundo. Vamos asfaltar na frente das casas e vamos asfaltar na frente dos matos. É isso que estamos falando. Teria muito mais coisa para falar aqui, não tenho mais tempo, mas quero também fazer o pedido que hoje mais de 4 pessoas me pediram, que é a pintura de quebra-molas. Já aprovamos pintor esses dias aqui, já passou esse projeto para que pintem os quebra-molas, as faixas de segurança, alguns lugares que tem que fazer algumas outras, principalmente essas que já tem. Aqui na Rua Rio Branco, essa semana deu bastante problema ali por causa da areia e coisa, vi que estavam molhando, mas eu acho que pode se tirar de cima do quebra-mola e pintar. Isso é uma coisa que tem que fazer. Assim como faz 4 anos que estamos pedindo as rótulas, e estamos pedindo para que pintem os estacionamentos, as divisas para os carros estacionar direito, em frente ao Sicredi, ao Sicob, ao Cressol, que é coisa fácil, e que não precisaria, eu acho, de um coordenador de trânsito para um servicinho desses. Então, peço que isso aconteça. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus.
Convido a vereadora Raquel Ciolim para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, meus colegas vereadores, vereadoras. Sim, desde a manhã de hoje estivemos reunidos nas nossas comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão da Agricultura, sempre para análise, votação e deliberação de importantes projetos de lei, de importantes obras já citadas aqui pelos meus colegas, eu não quero me tornar repetitiva, dos serviços públicos e os programas sociais, que todos continuem acontecendo para, sim, o desenvolvimento da nossa comunidade. Eu também sou solícita à questão da nossa Rua Uruguai. Sabemos que ela já está sendo licitada novamente para ser feita. Quero também cumprimentar os funcionários desta casa, as pessoas que nos escutam pela Rádio Ciranda, as pessoas que nos prestigiam aqui no plenário e cada um novamente que está na sua casa tendo esse tempo de olhar para nós e nos acompanhar. E estamos no mês de março, ainda importante para a conscientização e para aprendermos, sim, a cada dia e a cada vez mais respeitar a mulher. Cada colega meu hoje, porque eu ouço atentamente a todos, aprendo, escuto, reflito, então eu também trago esse assunto pertinente, que é respeitar a mulher, a mãe, a dona de casa, a empresária, a vereadora, a prefeita, enfim, incluo aqui todas as mulheres, crianças e adolescentes também. Nesse sentido, comunidade, quero compartilhar com vocês que esse trabalho, ele é feito desde a educação infantil. Hoje a minha colega Ivanete também trouxe a questão da água, que a gente trabalha desde a educação infantil para que se crie uma consciência, né? Afinal, estamos formando pessoas, formando os futuros cidadãos, os futuros mandatários da nossa cidade, os futuros professores, prefeitos, assistentes sociais, odontólogos, enfim. E através de atividades lúdicas e conversas, desde cedo, as crianças aprendem sobre o combate à violência contra as mulheres. Temos a semana escolar que é instituída através da Lei número 14.986, de 25 de setembro de 2024, que cria a Semana de Valorização das Mulheres que Fizeram História no âmbito do país. Então, eu também destaco aqui o primeiro seminário de prevenção contra... violência, obrigada, doutor Naldo, violência contra a mulher, realizado pela Escola Municipal Sol Nascente, nas dependências do IFAR, e parabenizar por esse momento de reflexão e aprendizado, que exige muito nosso cuidado e atenção. E nós participamos, junto com vários colegas aqui desta casa, da inauguração da Sala das Margaridas na Delegacia de Polícia da nossa cidade, com o objetivo de oferecer um ambiente diferenciado, acolhedor, e menos austero do que uma delegacia, para que a mulher possa sim relatar violência e maus tratos. Eu, talvez, nesse momento que fui falar essa palavra, doutor Naldo, eu fiquei realmente paralisada. Por quê? Não é um momento feliz para nós mulheres. Feliz seria nós não precisarmos desse serviço. Feliz seríamos se não houvesse ou se fosse diminuído drasticamente essa violência contra as mulheres. Então, que todas pudessem viver sem medo, sem humilhação, sem repressão. Mas a verdade é que a realidade muitas vezes é triste mesmo. Então, foi nos relatado, e eu quero usar o meu espaço para compartilhar que, em média, 1.300 vítimas fazem denúncias por ano de maus tratos. Em média, 940 medidas protetivas por ano. O número de feminicídios teve uma redução de 4 para 2 na região, mas isso ainda é muito triste. E que uma mulher demora, em média, 10 anos para fazer uma denúncia. E eu fiquei refletindo muito sobre isso. Quanto tempo sofrendo para fazer um relato. E aqui nós falamos hoje, o vereador Maurício e demais colegas, sobre a saúde mental. Isso é saúde mental, é sofrimento. Realmente precisamos, então, e vamos ter duas policiais mulheres treinadas para fazer essa escuta especializada para as nossas mulheres, jovens e crianças que também estão sofrendo. A gente sabe disso. Crianças, e acredito que temos muito colegas e comunidade, homens, né, que avançar nessa conscientização, avançar no respeito, na valorização, na proteção. O homem é provedor, é protetor e reconhecimento, principalmente da segurança para todos, da família. Seguimos o nosso trabalho também, ouvindo os moradores dos bairros e suas demandas, conversando com os secretários, conversando... É de importância tremenda, eu concordo com os meus colegas falaram aqui. E acredito que vai ser feita, sim, esse asfalto, essa obra na Rua Uruguai. E também o bosque, que eles tanto solicitam uma limpeza, iluminação. E foi deixada uma emenda impositiva, que também acredito que nos próximos dias vai ser tomadas providências para que essa comunidade receba. Então, essas importantes mudanças, né, para o bairro e para as pessoas, salas com os dois fisioterapeutas, a nossa comunidade sentada, esperando, bem atendida. Eu presenciei assim, o acolhimento da fisioterapeuta com a mulher que estava esperando pelo atendimento. E isso deixa nós muito felizes e realizados, porque nós estamos aqui todos, que nós tenhamos uma semana muito abençoada.
Obrigado, vereadora Raquel. E para encerrar os pronunciamentos da noite, convido o vereador Ederson Fusilini, o Tomate, para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os meus colegas vereadores, colegas vereadoras, servidores da casa que nos acompanham aí no dia a dia. O Juarez está na técnica, o dono Jacinto aí que está acompanhando aqui também. E todos os demais que nos acompanham pelas redes sociais e pelo Facebook em si e pela Rádio Ciranda. Com satisfação também venho falar hoje um pouquinho sobre esse projeto 21. Foi muito discutido durante um bom tempo nessa Avenida Central. E a gente, por diversos momentos, fez esse pedido para que esse asfalto lá saísse em visitas à comunidade, quando a gente ia lá fazer, o pessoal sempre pedindo para fazer melhorias nessa parte da cidade. Então a gente, através do deputado Jerônimo, eu lembro na época, tudo aquele recurso que veio, né, mano? A gente muito tempo falando sobre isso, pedindo. Eu, o vereador Omar, e, na época o vereador Bugio, a vereadora Gladys, a gente se juntou com ele, fizemos após isso uma reunião com a prefeita Lilian, na época o vice Vanderlei ali, demais secretários, onde a gente elencou várias ruas, avenidas e algumas coisas assim que a gente gostaria que com esse recurso saísse. Lembrando que eu agradeço muito a ele, ao meu partido progressista em si, que a gente conseguiu aí durante esses últimos 4 anos ali, praticamente 11 milhões de reais onde colocou em infraestrutura no município de Santo Augusto. Então, agora vai sair esse recurso, que é uma coisa que eu sempre cobro, até cobrava aqui do pessoal do PDT na época, que eu gostaria que o deputado Pompeu de Matos, que sempre foi também deputado na época que a gente estava na prefeitura, gostaria que ele também tivesse esse olhar para o município de Santo Augusto, independente de quem estava no governo, assim como o Jerônimo teve. E as melhorias vão acontecendo para toda a comunidade e com certeza é isso que a gente quer. Então, ali agora vai sair até lá no final da Tiradentes, vai ser um benefício muito grande para a nossa comunidade. Espero que algum dia alguém consiga fazer que nem o senhor teve, junto com o Marcelo e aquela época, doutor, que fizeram essa parte aí, que essa equipe lá em Macol e a Bianchini sai lá fora. Quem sabe ali também um asfalto que ligue lá na estância de rodeios, né? Também vai ser uma outra entrada secundária para a nossa cidade, Santo Augusto, que seria bem interessante também. E eu lembro aqui e quero também citar a Rua Brasília, a dificuldade que era, o famoso canalão de Santo Augusto, né? A dificuldade que era também são recursos desse aí que a gente muito pediu para o deputado Jerônimo, que conseguiu. É evidente que é uma parceria dos recursos deles com essa parte do governo do estado e o município de Santo Augusto em si também, o Caixa Único, que também tem o entendimento que as coisas têm que acontecer, e a gente está aqui para sempre tentar dar o suporte necessário, buscar um recurso para conseguir ajudar também para que as melhorias aconteçam. Hoje me pediram aí por ligação para dar sequência na rede de água próximo ao antigo coleginho do João Francisco ali, porque as redes estão por cima, na lavoura, lá agora, como já teve a colheita, em breve vai ter novamente a plantação, então que se puderem dar uma atenção especial agora e lá concretizar esse serviço, tem uns canos fora e falta ainda, pelo que me falaram ali, fazer algumas ligações para chegar até as outras casas, então a gente fica também no aguardo para que isso aconteça, para tirar esse pessoal dessa dificuldade aí, tremenda que é essa falta de água. Também solidarizar com vocês aí pelo que falaram, né, que a gente foi marcado, inclusive nos comentários, com relação a essa da Rua Uruguai. A gente já tinha feito vários pedidos em outros momentos, ela não aconteceu ainda. Eu cheguei até a ligar para o pessoal aí da agora EGEA, que era da Corsã, para ver qual a responsabilidade deles nesse sentido também. Então esperamos que muito em breve isso também seja resolvido. Gostaria de agradecer aqui o pessoal da iluminação pública que vem sempre nos atendendo aí nos pedidos que a população nos encaminha. Lá em São Valentim, até também no interior, aí o pessoal nos pediu e já tem um serviço que eu falei aquele dia aí com o Japa e com o Lucas daí e o Zé. Em breve, assim que der, eles vão estar retornando lá para terminar esse serviço. Terminaram lá na esquina que usa e aí na passagem ali fizeram alguma coisa e falta outros ainda que logo, logo vão estar fazendo. Tem no Cerro Azul, tem aqui também na sequência ali da Rua Uruguai, se não me falha a memória, também tem um pedido assim nesse sentido que em breve diz que também vão estar nos atendendo. Com relação à reunião lá do decreto de emergência, o vereador até Maurício, colega aí, já tinha falado, presidente, sobre um pedido que também fez, né, para a criação desse fundo municipal. Eu também até aproveitei a oportunidade lá e falei que a gente precisa brevemente, o mais breve possível, no caso, arrumar recursos para fazer poços artesianos a mais aí na nossa comunidade. Tem muitos pontos do nosso interior que sofre, doutor, ainda com a falta de água, né? Então, é uma situação muito difícil, pessoal, trabalha o dia todo aí, muitos até com vaca de leite, a gente sabe que isso é na madrugada, é final da tarde novamente, tem uns lugares hoje que estão tirando 3 ou até acho que 4 vezes leite no dia, pensa a dificuldade que é tu entrar para dentro dos seus lares, depois nenhum banho não conseguir tomar. Então, também,
é uma preocupação nossa aqui, o que a gente puder ajudar nesse sentido, vamos estar fazendo. Participei durante a semana também, um curto tempo, até não consegui ficar depois na Conferência Municipal de Saúde, acho que meus colegas ficaram ali depois, né, o vereador Omar, o vereador Erso, estavam lá, o Maurício estava, não me lembro se mais alguém estava presente, eu não lembro. Só para não deixar ninguém fora aqui. Então, a gente sabe dessa importância que é, também tenho certeza que os colegas também nos representaram bem ali até o final e que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, também porque sempre o povo está nos pedindo alguma coisa que falta nos, geralmente aí nos postinhos dos bairros, ou até mesmo no central, e a gente sempre, até como a gente conversa, que bom que as nossas emendas impositivas aqui de bancada, individuais, o que seja, para a parte da saúde em si, elas estão sendo paga muito rápido. Então, a gente gostaria que todas as outras acontecessem nesse sentido, até que o vereador Omar veio falar hoje, também falou das caixas d'água, com certeza, aí tudo que foi, estava naquele levantamento, e São Valentim é assim uma delas, Omar. Eu fiz os pedidos, coloquei as minhas emendas para que isso aconteça. Então, a gente fica também nesse aguardo aí, diz que já estão colocando, né, como tu também falou aí, e que tinha me passado essa informação, já estão colocando. Em breve, vamos fazer uma visita a todas essas comunidades para ver como que ficou esse serviço. Referente ao esporte, então, também no nosso município, aí, falar mais um pouquinho, né? Já falou aí do América, que está de aniversário, então, aos 47 anos, quero parabenizar aqui a toda a família aí do América, gente, a qual hoje estou fazendo parte aí também numa equipe nos campeonatos regionais, que a gente já, inclusive, se classificou em primeiro lugar para semifinais, agora nos próximos finais de semana vai estar acontecendo, na categoria principal da mesma maneira, né, a gurizada está jogando, não foram felizes no primeiro jogo, mas agora a volta vai ser aqui, vamos ficar na torcida aí para que dê tudo certo. Aproveito também e parabenizo aí na pessoa do Clóvis Manioto, pelo belíssimo torneio de pádel que aconteceu aqui nos Santos Esportes de Santo Augusto, uma modalidade nova, onde a região está bem receptiva nesse sentido, está sempre lotado ali quando sai, né, esses torneios. A vereadora Raquel estava junto aí também, né? A gente estava lá acompanhando por muitas vezes. E, inclusive, me passaram a informação que já se pensa de fazer um campeonato municipal, e é bom, todas as categorias que venham a somar, com certeza vai ter alguém da comunidade que vai estar participando, assim como eu acredito que já teria que ter o de vôlei municipal aqui também, ainda não tem, mas a gente sempre está conversando aí com o Diogo quando encontra ele, junto com os de futebol, já que são tradicionais, a própria bocha, o bolãozinho, que tenha outras modalidades para que toda a comunidade em si, de uma maneira ou de outra, venha conseguindo participar. E, pelo que me consta agora, também nas notícias, vai começar o bendito do asfalto aí, que começa na comunidade aí de Bela Vista, na Pedreira, em direção a São Valério do Sul. Primeira etapa vai ser um pouquinho menos de 1,5 km, aí, acho que vai ser em torno disso aí, uma coisa assim, mas que até o final do ano, pelo que nos passaram, vai sair o restante, vai para a licitação, vai estar saindo. Então, a comunidade de Bela Vista, próximo aí São Valentim, ali todas aquelas necessidades que tem ali vão ser atendidas, e com certeza ligando nossos co-irmãos aí de São Valério do Sul ali também, que necessitam muito desse trecho. Então, a gente fica no aguardo que o mais breve possível isso saia do papel, se concretize, que vai ser bom para todo mundo. Demais, a gente vai estar aqui sempre reivindicando, acaba sendo repetitivo, ficando por último, né? Tem tantas outras coisas aí que eu gostaria também de falar, e hoje meu tempo tá pouco aí, mas demais, pessoal, o vereador Tomate está à disposição da comunidade, sempre que nos precisar, nos chamem aí que vai ser encaminhado seus pedidos. Um abraço a todos e uma ótima semana.
Obrigado, vereador Tomate. Declaro aberta a ordem do dia. Coloco em votação o projeto de lei número 18, de 5 de março de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir elemento na despesa do plano plurianual na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual e abrir crédito adicional na LOA. O projeto está em discussão. Ninguém interessado em discutir, coloca o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 21/17/03/2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária LOA.
o projeto, da mesma forma que o projeto 18, veio com parecer favorável da Comissão de Finanças de Constituição e Justiça e parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Coloco, o projeto está em discussão. Ninguém interessado em discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade. Passo a palavra aos vereadores, seguindo a sequência alfabética do dia, para as explicações pessoais, pelo tempo regimental de 3 minutos. Eu peço que o vereador Horácio assuma para mim manifestar.
Somos trabalhos e passo a palavra ao vereador Maurício.
Só para mim destacar um assunto que esqueci de falar na tribuna, que na quarta-feira a gente participou de um no CRAS Norte, de um evento realizado, que era o Laços, agora não fugiu o nome, Laços. Mas enfim, lá a gente acompanhou junto com a Vivian a questão do número de pessoas que atendem o CRAS, né? A gente não quer responder, não vai responder o vereador Omar por questão, é questão dele de opinar ou não sobre os cargos e tudo, mas foi relatado lá que o CRAS atende mais de 350 pessoas por semana de atendimento, então entre crianças, idosos, adultos. Então, isso a gente vê como é feito o trabalho do CRAS e como há necessidade dessas pessoas. Então, nada mais para mim relatar aqui, mas deixar sim, parabenizar a todos os envolvidos pela assistência social que desenvolve o trabalho nos CRAS, tanto Sul como Norte, a importância que isso traz nas famílias, né? Então,
devolvemos trabalho para o presidente da mesa.
Assumo os trabalhos da mesa. Ninguém interessado mais em...
Sim, pode. Também gostaria de falar, não deu tempo antes, nos 10 minutos. Essa semana eu estive ali no bairro Santa Rita, dando uma olhada na... E hoje fui citado até, mas não deu tempo, aqui nas quadras cobertas. Tem umas coisinhas para fazer ali, lá na São João também, na Santo Antônio, tem algumas coisinhas para fazer. Mas que hoje até foi citado, vereador Dr. Arnaldo, que demorou para fazer as quadras cobertas. O senhor pegou acho que 2 anos e meio de pandemia, se eu não estou enganado, quando não tinha lata, não tinha piche para asfalto, não tinha matéria-prima, não tinha luz, bico de luz para botar, nada de matéria-prima vinha. Numa época de pandemia, numa época também de outro governo em que o dinheiro chegava. E chegou bastante, ficou bastante. Mas não podemos nem pensar em comparar umas quadras cobertas em época de pandemia, onde não se tinha material de construção, com uma rua coberta agora que foi contra. Mas agora que ela está andando, que se termine de uma vez. Né, para que se libere de uma vez. E que o vereador também não sabe, hoje ele falou do pedreiro, que estava errado, que entrar na justiça. Parece que até já foi resolvido na justiça e o pedreiro ganhou. Parece que amanhã já está começando as obras de novo ali. Que bom que comece, que termine logo. Queremos ver essa avenida liberada. Apesar de que eu sempre falei, sempre, porque as pessoas que eu conversava eram contrárias à rua coberta. Preferiam, então, na frente da quadra. Justamente para não gastar com outra... na frente do palco, para não ter que pagar outro palco lá na rua quando quiser fazer um show, já estaria ali. E também que já tinha o chão feito, já tinha os tijolinhos feitos, não precisava tirar o asfalto, que foi colocado novo ali e saiu. E é aquilo que eu digo, uma rua coberta vai custar 2 milhões e pouco, tira mais um asfalto de 1 milhão de baixo, custa 3 milhões. Então você termina logo para liberar essas ruas, porque os comércios ali não estão aguentando mais. E que se resolva, que bom que a justiça foi rápida, então se é que saiu mesmo para que isso aconteça logo, para nós ver a rua que muitos que às vezes diziam que eram a favor achavam que seria os dois lados da rua, a quadra inteira. Hoje, quando viram ali que é só aquela meia água, eu não consigo achar um que esteja a favor, mas agora temos que torcer que isso aconteça e aconteça logo. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Omar. Alguém mais querendo se manifestar? Ninguém mais querendo se manifestar? Nada mais a tratar, em nome de Deus, finaliza a presente sessão e fica os senhores vereadores e senhoras vereadoras convocados para a 9ª sessão ordinária, que acontecerá dia 31 de março, segunda-feira, às 19h30. 30 minutos. Tem